Composto por 8 deputados, um grupo de trabalho da Câmara está para aprovar a proposta de adoção do semipresidencialismo no Brasil. Semipresidencialismo? Segundo o relatório do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, no semipresidencialismo fica mantida a eleição direta para presidente da República e a novidade seria a indicação do primeiro-ministro pelo presidente eleito para o exercício do cargo enquanto dispuser de confiança da maioria parlamentar e também a separação da chefia de Estado, que estaria a cargo do presidente, da chefia de governo do primeiro-ministro. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o consultor do Senado, Arlindo Fernandes. Ele é especialista em direito constitucional e ciência política. Arlindo, bom dia para você.
Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer conversar com a Rede Senado.
O Arlindo, aqui o nome que está sendo dado é semipresidencialismo, mas não seria um parlamentarismo, como a gente costuma ouvir falar, inclusive foi objeto de um plebiscito aqui no país em 1993? Explica para a gente aí por que esse nome semipresidencialismo e não parlamentarismo, por favor.
Esse regime, esse sistema de governo, que é intermediário entre o presidencialismo, onde a chefia de governo e a chefia de Estado ficam na mesma pessoa, que é o que nós temos no Brasil hoje, é o que se tem nos Estados Unidos, e o sistema parlamentarismo clássico, em que o presidente da República não tem muitas atribuições e muitas funções institucionais e políticas de relevo. A função do presidente da República, do chefe de Estado, às vezes é até o monarca, né, é mais simbólica e cerimonial. Não é o caso. O caso é chamado de semipresidencialismo e eu creio, você tem razão, poderia ser chamado de semiparlamentarismo, porque é um sistema de governo que compartilha, divide as atribuições e responsabilidades do Estado entre o primeiro-ministro e o presidente da República. A diferença do SEMI, e daí porque o SEMI, é que o presidente da República continua sendo eleito diretamente, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ele continua detendo atribuições, responsabilidades e poderes que vão além daqueles que tem o chefe de Estado nos regimes parlamentaristas clássicos. Por exemplo, na Inglaterra, ou na Itália mesmo, ou na Alemanha, que são regimes parlamentaristas, que tem um chefe de Estado, na Inglaterra a rainha, na Alemanha, na Itália o presidente, mas os poderes deles são em parte simbólicos, cerimoniais, e em parte restritos à questão de defesa e relações exteriores. No caso do semipresidencialismo, que é o caso nosso, que está sendo cogitado no Brasil, é mais próximo do regime de governo que nós temos em Portugal e na França, onde nós temos um presidente da República com muitos poderes.
Ah, ok. Então aí nós vemos, por exemplo, o caso da França, é bem típico, né? O presidente da República tem realmente bem mais poderes, né, do que, por exemplo, o presidente da Itália, né, que tem uma função bem mais, com menos atribuições. Agora, Arlindo, a gente falou aqui do plebiscito, né? Em 1993, os eleitores participaram de um plebiscito em que uma das decisões era se o país manteria o presidencialismo ou adotaria o parlamentarismo. E essa proposta que está em discussão na Câmara também prevê um plebiscito para que a população decida se encampa essa ideia do semipresidencialismo ou se mantém o atual sistema presidencialista. Pela sua experiência, será que a população, porque em 93 o presidencialismo ganhou por larga margem, será que há agora uma melhor percepção da população, uma simpatia, digamos assim, em relação a uma mudança no sistema de governo?
Eu creio, e essa é uma das questões políticas e jurídicas que envolvem a mudança do sistema de governo, que de algum momento deve haver uma consulta popular. Porque no Brasil nós já tivemos duas, você lembrou muito bem, a de 1993, mas houve também, 30 anos antes, né, no início da década de 60, e em ambas venceu o presidencialismo, quer dizer, que é um regime em que há essa identidade entre o eleitor e o governante, o presidente da República. E é um assunto que é transversal, quer dizer, ele divide pessoas de diferentes segmentos políticos e ideológicos da sociedade. Não é um assunto que divide o país entre, digamos, esquerda e direita, como outros temas, né? Esse divide todos os segmentos da sociedade. Então, a PEC, ela, que está sendo cogitada na Câmara, ela prevê uma consulta. Eu entendo que, eventualmente, ela poderia, até por ser um regime misto, poderia adotar o regime e, em seguida, depois, com a população conhecendo algo do regime, fazer um referendo, que é uma consulta popular, que seria, talvez, com a população mais esclarecida, por ela ter experimentado um e outro sistemas, né? Mas há quem entenda que tem que ser um plebiscito, tem que ser prévio. A consulta popular deve ser prévia à inauguração da mudança de governo. Não é? Também se diz, e está lá na medida, que como a mudança não é do presidencialismo para o parlamentarismo, mas para um regime intermediário, você não está deixando de eleger o presidente da República, nem retirando dele as competências, os poderes que ele tem, então não seria necessário de imediato fazer a consulta plebiscitária.
Nós estamos conversando com Arlindo Fernandes, consultor do Senado, especialista em direito constitucional, ciência política. Estamos falando aqui da proposta de adoção do semipresidencialismo, proposta que está sendo analisada por um grupo de trabalho na Câmara. Existe a expectativa de votação aí nos próximos dias, mas ainda há um longo caminho de tramitação por se tratar de uma proposta que vai mexer com vários artigos da nossa Constituição. Arlindo, então, isso aí é coisa que não é para o curto prazo, isso é coisa para médio e longo prazo, diante da Exatamente. Complexidade do tema?
Exatamente. A Câmara constituiu uma comissão de trabalho em março, por 120 dias, ela está concluindo seus trabalhos agora, e se ela aprovar essa proposta, a proposta seguirá a tramitação regular. Então, será examinada por uma comissão especial, pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário em duas votações. Quer dizer, o processo é longo, como deve ser, em regra, o processo de uma emenda à Constituição. O que é importante notar com relação a essa medida é que há alguns que entendem que, em parte, essa emenda à Constituição, ela tem uma natureza declaratória. O que é que isso significa? Significa que ela está colocando na lei um pouco de uma realidade que já existe. Por exemplo, que se reflete no peso do Congresso na elaboração e na própria execução do orçamento da União. Então, quer dizer, essa repartição de poderes que a PEC institui, ela em parte institui e em parte apenas institucionaliza, porque é assim que acontece na prática, né? Quer dizer, o sistema político, que é como a coisa se exerce materialmente, o sistema político brasileiro, chamado presidencialismo de coalizão, que é o que nós temos hoje, coalizão porque exige que o governo tenha maioria no Congresso, ele já contém nele elementos importantes do regime que se propõe adotar por essa medida.
Ok, vamos aí aguardar, né, as discussões agora no grupo de trabalho na Câmara e depois nas outras fases aí dessa tramitação. Arlindo, muito obrigado, viu, aqui pela sua participação, você sempre aqui ajudando a gente, né, nas coberturas da Rádio Senado, de eleições. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade.
Um abraço, Adriano. Bom dia. Bom dia a todos.